Fala um pouquinho pra gente sobre esse livro, Diário de Bordo. Como é que surgiu a ideia?
A ideia, Gilson, foi que quando há 17, 18 anos atrás, eu recém-casado, fui morar num navio e passei 2 anos junto com a minha esposa, viajando por 30 países durante esse tempo e conhecendo um pouco dessas realidades. É um navio que a gente faz um trabalho social e também cristão, levando educação e ajuda humanitária nesses lugares. E durante esse período a gente foi registrando os nossos momentos, anotando na época, fazendo as minhas anotações, no qual a gente foi guardando tudo isso, e agora surgiu a oportunidade, com a vinda do navio para o Brasil, de poder fazer esse lançamento oficial desse material, desse livro, para o navio que estará aqui, que está aqui no Brasil.
Qual é a principal experiência que se tem quando se faz uma viagem em países diferentes? Países que são pobres, que têm dificuldade, né, econômica, que têm uma desigualdade social significativa, e outros países, né, da Europa, que a gente quase sempre tem aquela imagem de uma sociedade perfeita, sem problemas.
São desafios diferentes em cada lugar que a gente esteve. É, então, a gente passou por lugares que o próprio navio, que era na região da Europa, apesar de ser na divisa ali na Oriente Médio, que era o país da Turquia, onde a gente teve inclusive ameaça de bomba, tivemos que evacuar o navio e ficar praticamente o dia inteiro, né, distante, porque é como eles viam como uma comunidade ocidental, e aí existe uma certa barreira, dificuldade deles entenderem, compreenderem o trabalho humanitário. Mas a gente percebe várias situações que aconteceram, né, no decorrer dessa experiência em alguns países, onde a gente encontrava muita dificuldade de poder mostrar a importância do trabalho que a gente estava fazendo com os livros, com o material. A gente, né, era muitas vezes barrado porque eles tinham um certo preconceito diante dos livros que a gente tinha, dos materiais que tinha dentro do navio. Mas, em geral, de modo geral, teve uma boa aceitação na maioria dos países que a gente passou. E na experiência do Caribe, que foi uma experiência bem diferente, nós passamos por quase 10 ilhas lá. A gente recebia 45, 50 mil pessoas em 10 dias visitando e tendo uma programação extensa, que foi muito interessante esse tempo também para a gente lá.
Dessa história, praticamente esse tempo que se teve no navio, qual é o fato mais impactante? Tem alguma questão que você ressaltaria nessa viagem que você considera que impactou?
São muitas experiências, né? A gente conta algumas dessas histórias nesse livro, e uma dos momentos muito impactantes foi quando a gente chegou numa ilha chamada Faroe, que é um dos últimos países na região do norte antes de chegar no Polo Norte, que fica logo acima da Escócia, perto da Islândia. E a gente chegou num lugar muito pitoresco, né? É um país, uma ilha com quase 45 mil habitantes, não tinha nenhuma árvore, as árvores não crescem. Do outro lado, todos os telhados das casas eram de grama, né? Tem algumas fotos que a gente mostra lá no livro, é muito singular, mas foi um povo muito acolhedor, assim, porque raramente chegam pessoas de fora naquele local, e a gente recebeu dali, daquele povo, uma doação de 1 tonelada de camarão, para a gente poder comer camarão por muito tempo dentro do navio, e foi uma experiência assim, muito marcante, muito forte. E outra experiência que a gente teve também foi na Jamaica, quando a gente esteve na terra do reggae, né, do Bob Marley, e dentro de um trabalho em Frenchtown, que é o bairro onde ele nasceu, e é um lugar muito pobre, de muita violência, e a gente tinha uma partida de futebol naquele local, e naquele momento onde a gente estava jogando futebol, houve um assassinato. Uma pessoa chegou e matou um jogador na nossa frente, e com tudo isso que aconteceu, a gente ficou muito impactado, né, com aquela situação, aquela pessoa, né, no chão ali. Eles puxaram o corpo de lado e quiseram continuar a partida de futebol. E foi uma coisa muito forte pra gente, né, tudo aquilo lá e todas as pessoas do navio que estavam participando. Então foi bem singular, diferente. Aí a gente teve que conversar com eles, que, né, a gente não estava acostumado com esse tipo de coisa, e que a gente não poderia continuar jogando futebol pelo impacto emocional de ter presenciado aquele fato. E depois disso, até a gente teve uma reunião com o grupo, e lá foi muito impactante para eles, aquilo que a gente pôde compartilhar e conversar, para que, né, eles pudessem entender um pouco mais sobre a vida e a percepção da vida. Né? São experiências diferentes e muitas outras que a gente também viveu nesse período dentro do navio.
Quando se fala, por exemplo, dessa diferença que existe de culturas, de situações econômicas, de pessoas, qual a avaliação que você faz do mundo hoje, pensando nessa experiência?
Deu uma cortada, Gilson, pode repetir, por favor?
Claro. Diante dessa viagem, essa experiência que você teve, como é que você vê o mundo hoje? Como é que você analisa essas diferenças existentes entre as culturas e, ao mesmo tempo, os conflitos econômicos que a gente tem no mundo todo?
Hoje, diante daquele período, 17, 18 anos atrás, era o início, né, do advento aí da tecnologia, da internet. Nós tínhamos pouquíssima comunicação, só por telefone ainda, e era caríssimo, né, para fazer uma ligação do navio. O que eu percebo hoje, a grande diferença é da proximidade e da compreensão maior do que existia há 15, 20 anos atrás. A compreensão dos propósitos, a compreensão dos povos entenderem a importância desse trabalho humanitário que o projeto fazia. Hoje o navio continua viajando, né, pelos 5 continentes, pelos 5 mares espalhados no mundo, e é uma receptividade muito maior. E, claro, a proximidade que gerou com a chegada do navio nos nossos países, no decorrer do tempo, em relação ao processo de, com a internet, a facilidade, né, das pessoas se conectarem, né, tanto os próprios tripulantes, poder se despedir de alguma pessoa. A gente não imaginava se ia ver de volta, quando a gente poderia encontrar mais uma vez, a gente tinha um convívio intenso, mas hoje não, né? Pelas redes sociais você continua conectado, você continua convivendo, e esses desafios através do tempo, e principalmente eu vejo que a própria tecnologia veio possibilitar uma facilidade, uma abertura, um relacionamento mais próximo, mais íntimo, e dar continuidade em muitos dos contatos, dos relacionamentos que a gente pode fazer nos países que a gente visita, nos trabalhos que a gente desenvolveu e continua desenvolvendo também. Acho que isso é o que mais eu vejo, assim, que fez a diferença de antigamente para hoje. E nessa situação, houve, então, uma compreensão maior, que acho que a gente chama de globalização, né, de compreensão maior, de tolerância, né, de entendimento do papel de cada um, inclusive das religiões, dos países, né, da cor, da raça. Eu acho que hoje é um pouco mais tolerável do que era antigamente.
Sr. Wesley Kendrick, obrigado por essa conversa e até uma próxima oportunidade.
Tá joia, Gilson, muito obrigado.
Conversei com o autor de Diário de Bordo, o livro que relata a viagem de um casal marigaense numa missão comunitária, uma missão de ajuda cristã, por vários países. 30 países foram visitados, dos vários continentes, e as experiências dessas viagens com essa missão. Inclusive, o autor relata a resistência em alguns países, de outras, né, que tem uma certa tendência, ou tem predomínio de outra religião que não é cristã, do trabalho que eles desenvolveram. Os ambientes distintos e as culturas, a diversidade cultural.